Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de março de 2021, passamos a barreira dos 300 mil mortos, e ontem eu vi lá na Globo News, que aliás está sendo um dos últimos lugares em que eu posso ouvir gente sensata, o jornal que eu costumo assinar, que é o Estadão, parece estar arriando as calças para, sei lá, não sei se é só no intuito de vender mais jornais ou é algum tipo de adaptação evolutiva estranha a um clima de dita mole, né? Dita mole é aquele estado que precede a ditadura, mas o Estadão, que sempre teve uma coluna dorsal, por assim dizer, sempre teve brios, sobretudo durante o golpe militar, aparentemente está começando a perder ali o seu DNA, a sua essência, e tem, eu estou meio perdido, nem sei se eu mantenho a assinatura. Então vamos voltar aqui para a Globo News, que a gente assiste com bastante assiduidade, e ali você vê especialistas todo santo dia chamando atenção, grandes jornalistas, correspondentes, e o Ariel Palacios, que é um jornalista que eu admiro bastante, é um correspondente que fica em Buenos Aires. Ele não só dá para a gente um panorama do que está acontecendo na América Latina, mas como ele é um cara muito culto, com interesses muito diversos, ele tenta às vezes traduzir o que está acontecendo com algum tipo de analogia que de repente pode ser um pouco mais tangível, né? As mortes correspondem a quantos Titanics, a quantos desastres aéreos e tal. E eu fiquei pensando aqui comigo, mais de 300 mil mortes. E eu pensei numa coisa que acho que é familiar a todos. Vamos pensar num grande desfile de escola de samba. Eu nunca assisto, eu não gosto de carnaval, eu não gosto de desfile, eu não gosto de nada. Mas, de qualquer maneira, faz parte da cultura nacional. Então, eu entrei na Wikipedia para ver quantas pessoas tem num desfile do Rio de Janeiro. Aí eu descobri que um desfile de uma escola do Rio de Janeiro pode ter até 3 mil pessoas. Ok. Quanto tempo dura o desfile de uma grande escola? É mais ou menos uma hora. Então a gente tem, se passa ali a Mangueira, se passa aí a Beija-Flor, né, em uma hora, isso é mais ou menos a quantidade de pessoas que estão morrendo por dia. Né? Então você pode, eu não sei qual é a sua imagem do além, né, se é o Hades dos gregos, se é algum tipo de, não sei, algum modo, purgatório, eu não sou muito especializado em pensamentos no pós-vida, mas você imagina simplesmente chegando todo santo dia uma grande escola de samba de 3 mil pessoas que, bom, não estão celebrando nada. É um desfile bastante melancólico. Mas já que morreram 300 mil pessoas, quanto tempo duraria para as escolas de samba? Isso equivale a como se tivesse um carnaval do Rio de Janeiro contínuo, 24 horas, ininterruptamente, por 4 dias e meio. 4 dias, é basicamente um carnaval da morte, em que a gente tem 3 mil pessoas passando por hora, rumo ao nada, né? E graças à incompetência, graças à perversidade, graças à maldade, eu estou com essa ideia na cabeça. Não fui dormir muito empolgado, acordei igualmente triste, sabendo que isso não vai melhorar. A gente tem aí mais negacionismo, mais gente com rabo preso, mais gente apoiando falsas curas. O próprio Conselho Federal de Medicina não está tendo culhão. Você percebe que o Congresso agora, né, está com medo da própria sobrevivência também, está começando a manifestar algum tipo de testículos, mas de qualquer maneira, a situação a curto prazo não é uma coisa que realmente me empolga. E aí o que eu tenho que realmente confessar isso para vocês é a espécie humana é realmente intrigante. Falando no Ariel Palacios, acho que foi ontem, é a data em que se relembra, não vou falar comemora, o início da ditadura na Argentina. A ditadura na Argentina foi de uma perversidade que não... Quanto mais eu sei, mais espantado eu fico, um nível de crueldade, de perversidade sanguinária. E aí você fica pensando, puxa, que engraçado, né? Você visita hoje Buenos Aires, e aquela cidade que parece Paris, né? Com muitas livrarias, com pessoas, né, ali educadas, alfabetizadas. E aí você fica pensando, bom, como que um país que em princípio parece a Suíça da América Latina em termos de educação, em termos de tudo, é capaz desse nível de crueldade com gente igual. Não é que ele está perseguindo uma outra etnia, não é que está perseguindo alguém diferente, foi só uma perseguição ideológica. Como é que a gente pode ser capaz disso? Né? Então, ontem ele fez lá um thread, eu vou dar um link para esse thread, se vocês tiverem com estômago para ler alguns detalhes das torturas, das maldades. Aí você fala, cara, nós somos uma espécie curiosa, porque, por um lado, é só você dar as circunstâncias corretas ou incorretas, né? Melhor dizendo, para a gente se comportar de uma maneira absolutamente monstruosa, mas todo dia a gente olha no espelho e parece bastante satisfeito com o que a gente vê. Né? A gente consegue contar belas histórias a respeito de nós mesmos, nós conseguimos contar excelentes narrativas que justifiquem o que a gente está fazendo, a gente consegue, inclusive, cultuar... difícil, é muito difícil porque parece que nós vivemos de alguma maneira num mundo imaginário, né? E aí eu acho que nesse ponto as redes sociais são uma novidade especialmente perversa, porque ela permite que nós viremos assessores de imprensa de nós mesmos. Então, se a gente já vive numa coisa imaginária, né, a gente vive numa narrativa em que a gente é um protagonista heróico, maravilhoso, né, único, né, o mundo estava esperando para a gente nascer e vai lamentar profundamente a hora que nós fomos embora, hashtag só que não duas vezes, na hora que a gente tem as redes sociais, a construção dessa ficção que a gente tem a respeito da gente mesmo, ela permite o que a gente está vendo agora, uma polarização cada vez maior, as pessoas cada vez com mais certezas, é muito difícil você sair de algum tipo de impasse. Hoje mesmo eu tive que tirar o pé, tirar completamente o time de campo para evitar um confronto completamente desnecessário com gente que eu respeito e por razões que não merecem perder mais uma amizade no mundo. Nós somos uma espécie curiosa, desculpa começar o radinho com um retrato não muito favorável da gente, mas acho que de uma certa maneira, um dos problemas que a gente sempre vai ter como espécie é esse conflito, né, entre como a gente acaba se comportando na prática e esse mundo imaginário que a gente habita, essa narrativa completamente fictícia, essa narrativa completamente açucarada que a gente faz de tudo, de nós mesmos, do nosso grupo, da nossa nação, do nosso país, enquanto a gente não olhar no espelho, né, e perceber, veja bem, a gente talvez não seja tão sensacional assim, e a gente teria que, em princípio, criar condições para justamente favorecer um comportamento menos egoísta, menos cruel, menos míope, menos preconceituoso. Como é que a gente cria condições para isso? Bom, eu não sei, porque o que está acontecendo hoje é o oposto. A gente tem criado condições cada vez mais propícias para o egoísmo, para o individualismo, para a autoilusão. Né? É curioso. Então, desculpa se o ratinho ter se desabado. 300 mil mortes, não dá para ficar imune. Se eu achasse que está tudo bem, acho que outro dia eu acabei sendo um pouco mais... socialmente inadequado, quando uma pessoa inocentemente perguntou, mas está tudo bem? Eu falei, não, não está tudo bem, claro que não está tudo bem, as pessoas estão morrendo como moscas, eu estou com medo, eu estou sem receita há um ano, estou me desfazendo de patrimônio, como assim tudo bem? Tudo bem é só se eu pensar que eu ainda não peguei nada, ou que eu ainda não morri. Então, eu acho que vale a pena a gente parar um pouco. É lógico que a gente nunca vai escapar dessa nossa tendência automática e muito forte ao auto-engano, mas é bom a gente parar um pouco para ver até que ponto a gente está sendo complacente, a gente está sendo cúmplice ou a gente está sendo braço curto com relação a uma situação que poderia ser diferente se a gente não fosse tão, na verdade, negacionista. Negacionista no sentido mais amplo, né? nessa nossa neurose de ficar criando uma pequena bolha onde tudo faz sentido, dane-se o resto, né? Então, sei lá, esse é um radinho talvez um pouco contaminado aqui por esse momento, mas desculpa, eu não consigo passar água com açúcar em cima dessa história. Não consigo me esquecer, inclusive, de uma conversação que eu acabei interrompendo, porque a pessoa simplesmente falou, mas pensando bem, eu acho que existe um sentido maior nisso tudo, uma razão maior para isso tudo. Eu ia falar que a razão era o Bolsonaro, mas razão e Bolsonaro são duas coisas que não combinam na mesma frase, né? Então, só se for a desrazão. Então, eu estou nesse impasse agora, eu estou tentando como é que eu faço as pazes com a nossa própria espécie, o que a gente pode esperar da gente, né? Quando a gente, historicamente, a gente olha para trás e vê que nenhum fator impediu que a gente fizesse coisas horríveis. A Alemanha nazista era o mesmo país do Bach, do Goethe, né, de toda aquela cultura maravilhosa, nazismo. A Argentina tinha também ali todo mundo letrado, literatura maravilhosa, arte, educação, alfabetização, tiveram uma ditadura medonha. O Brasil nem se comenta, né, a gente não tinha nada disso, não tinha nem tanta educação assim, mas religiões não impediram a gente em nenhum momento de ser cruel, né? Todas as religiões têm aí um passado um pouco complicado, então dá o que pensar. Essa é uma grande questão em aberto para mim e vai ser uma questão em aberto aqui no Radinho por um bom tempo. Então, hoje, acho que o eixo central do Radinho vai ser um eixo fluido, e eu não estou com aquele papinho de aranha de que o mundo fluido, VUCA, não, volátil, não. Estou falando aqui de água. Ontem eu ouvi um episódio, passando roupa novamente, um episódio extremamente interessante sobre a importância da água na história humana. E tem uma questão muito curiosa aqui. Começa de uma maneira até um pouco sinistra. Eles começam contando de arqueólogos no Peru que encontram ali um sítio arqueológico interessantíssimo. E o que parece ter acontecido é que num certo momento de crise, os sacerdotes, né, fizeram uma procissão com 120 e poucas crianças, levaram até um lugar XYZ, não sei aonde, e mataram todas. E sacrificaram crianças, abrindo o peito, arrancando o coração de 120 crianças. Aí você fala, o que é isso? Como é que é possível? O que leva alguém a sacrificar a sangue frio, né? Se bem que não é sangue frio, bom, de qualquer maneira, o sangue nunca é frio, né? Cento e tantas crianças a troco do quê? E a suspeita é que tenha sido uma crise climática. O que acontece é que aquela civilização, ela ficava muito nas mãos, por assim dizer, do clima. Quando tinha o El Niño, que é aquela coisa cíclica, climática, que de repente promove mais chuvas, etc. e tal, isso é um terror, é um horror, porque põe tudo a perder, uma civilização agrícola. E olha que muitas dessas civilizações peruanas conseguiram, ao longo do tempo, gerenciar, né, do ponto de vista de engenharia, um pouco a essa questão hídrica, seja construindo canais, seja construindo represas, mas, cara, quando a coisa sai fora de controle, e o que acontece é que provavelmente era uma época de inundação, tanto é que nesse sítio arqueológico o chão, que normalmente seria arenoso, seria seco, está coberto de barro, e nesse barro você ainda vê as pegadas das pessoas que sacrificaram 120 crianças, não é? Você vê os pezinhos das crianças também. Então tudo indica que tenha sido algum sacrifício para aplacar a fúria dos deuses. E aí o repórter, ele está justamente entrevistando uma autora que fez um livro que chama O Mundo da Água, acho que é isso. Eu vou ver logo, eu vou dar o link de qualquer maneira, vocês podem sempre ver no radinhodepilha.com, no Telegram, no WhatsApp. Ela escreveu um livro sobre a importância da água na civilização. E ela até ela vê um padrão, né? Civilizações que cresceram dependendo muito, bom, toda civilização depende da água, mas vamos supor que a tua civilização por acaso fique na beira de um rio, como foi o caso da Mesopotâmia, né, que estava na beira de um rio completamente incontrolável, insano, inundação toda hora, é a coisa mais imprevisível, aí você constrói um troço, o rio inunda e derruba tudo. O que acontece? Essas civilizações desenvolveram religiões onde o Deus é terrível, onde você tem que aplacar a fúria do Deus o tempo todo, porque só o Deus controla esse rio incontrolável. Então são civilizações que criaram divindades especialmente duras e exigentes, etc. e tal. Então várias civilizações naquela região nasceram assim. O Egito é um caso interessante. O Egito depende visceralmente do rio Nilo, mas o rio Nilo ele tem uma diferença. O rio Nilo é um rio previsível. As cheias do Nilo são regulares. Cada cheia do Nilo não traz destruição, ela traz fecundidade. Então a relação que os egípcios tinham com as águas do Nilo era uma relação muito mais de gratidão. É lógico, o faraó era quem prometia que as coisas continuariam daquela maneira maravilhosa para sempre. Mas o que acontece? Por conta disso, a própria mitologia, a própria religião egípcia é uma religião muito menos aterrorizadora, porque você não está nas mãos de uma natureza completamente impiedosa, né? E aí ela vai estendendo esse tipo de raciocínio, eu achei muito interessante. Ela vai falar, por exemplo, as religiões abrâmicas, vamos pegar a religião judaica, a religião cristã, a religião islâmica, são religiões de povo do deserto, né? Povo do deserto, povo da escassez, né? E tanto é que no paraíso, o paraíso, como é que você define o paraíso? Eles podiam ter feito o paraíso que seria, sei lá, Nova York, né? Para mim, se eu fosse inventar algum tipo de religião, o pós-vida seria tipo Londres, né? Você vai viver para sempre em Londres, né? Com as contas pagas, ou talvez, sei lá, Nova York, né? Não, mas como são países desérticos, os caras imaginam um paraíso de leite e mel, onde o rio corre em abundância, onde você tem uma natureza exuberante, onde é só você estender a mão e colher as frutas, inclusive aquelas que você não devia. Esse é o tipo de um pensamento de um povo do deserto, né? Se eles tivessem nascido, por exemplo, no meio de Manaus, no meio da Amazônia, talvez eles fossem imaginar o paraíso não como, né, uma coisa exuberante, porque eles iam estar cercados de coisa exuberante, mosquito e malária e tudo que você pode imaginar, não é? Crocodilos. Eles iam provavelmente imaginar a Suíça, né? Então, aí, bom, em suma, água, né? Então, tá bom, água. O que é curioso é que povos nórdicos, a mitologia dos povos nórdicos, que não tinham esse problema de nem tanto de deserto, também nem tanto de inundação, eles não têm nenhum mito de inundação. Quando a gente pega a grande inundação, que na Bíblia está como a inundação ali da Arca de Noé, na verdade isso é plágio. A Bíblia é um plágio de um mito mais antigo. Quando você vê a epopeia de Gilgamesh, já tem também um mito, né, a narração de um mito muito parecido com o mito de Noé, mas acontece que as civilizações nórdicas não têm nada disso. O problema para eles é o grande inverno. O que eles têm medo é do grande inverno, e faz todo o sentido do mundo se você estiver, não sei aonde, na Dinamarca, certo? Pois bem, se você for para a China depende também de um rio que é o Rio Amarelo, o Yangtze. O Rio Amarelo é um rio insuportável, porque ele muda toda hora, ele muda o curso, ele inunda várias vezes por ano. Então você constrói, 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 vai lá o rio, bum, bagunça tudo. Tanto é que na história meio mitológica chinesa, né, você tinha ali um rei, e imagina, o país inteiro, a China toda estava sofrendo por causa do rio, e aí ele escolhe lá um cara com um nome impronunciável, que eu acho que é alguma coisa como Xu, alguma coisa assim, né, que não é um bom sinal, alguém que chama Xu. Mas o que acontece é que ele falou, Xi, vamos lá, resolve essa história. E o cara realmente devia ser, né, um engenheirão. Ele começa a descobrir como que você consegue controlar o rio, seja com canais, seja com represas, seja desviando o curso do rio. E a gratidão do povo é tão grande que ele passa a ser o primeiro imperador da dinastia, seja lá o que for, certo? Mas o que acontece é, gerenciar esse rio, que é tão ingerenciável, talvez explique por que você tem uma burocracia centralizada chinesa desde há milhares de anos, porque há milhares de anos eles se dedicam a gerenciar, a monitorar tudo que está acontecendo, tudo que você precisa fazer para o rio não te passar a perna. Curiosamente, muitos dos conflitos dinásticos, históricos da China, têm a ver com algumas decisões. Espera aí, ó, é o seguinte, o rio vai encher de novo? a gente vai ter que provavelmente desviar a água para um lado, então um lado vai inundar, outro lado não vai. Qual lado vai inundar? Você tem que fazer escolhas. E nessa nem todo mundo gosta da escolha que é feita. Ninguém quer pagar a conta, certo? E aí ela vai falando das civilizações da água. A questão é que em algum momento a gente, talvez por causa da engenharia e da tecnologia, a água passou a ser alguma coisa confiável, né? Você tem água, abre a torneira, sai água, né? Você nem fica imaginando que a água podia ser um problema. Então, durante algum tempo, a gente ficou nesse conforto, nessa comodidade de achar que a água estava resolvida. E o que acontece é que hoje estamos já, e não é que vai, não é que é futuro, já estamos numa situação. Aliás, vou dar o link para uma outra notícia que saiu hoje também, comentando uma coisa parecida. Metade de 2 bilhões de pessoas, ou seja, um terço, vamos dizer assim, quase um quarto da humanidade, consome água com coisas fecais, com bactérias. Então, uma boa parcela da humanidade não tem acesso à água limpa. E aí você some a isso as crises climáticas, então vai ter mais inundações, vai ter mais secas, vai faltar água. Aliás, eu preciso localizar essa notícia, eu acho que eu vi, foi na Globo News, ou foi no G1, era uma bióloga contando, falou, olha, é o seguinte, todas as regiões do Brasil estão cada vez mais secas, a tendência é clara. A gente aqui no Brasil achando que aqui não tem terremoto, aqui não tem seca. Terremoto talvez não, mas seca talvez seja um risco. Então, o que esse livro está chamando a atenção é que nós relaxamos com relação à água e a gente está prestes a enfrentar problemas bíblicos, realmente bíblicos, em termos de falta de água limpa. Como é que a gente faz? Episódio extremamente interessante. Eu gostei muito dessa conexão entre história e meio ambiente. Eu gostei muito dessa questão entre a história, mesmo política, e a questão do gerenciamento da água. E eu vou conectar essa história com uma notícia muito interessante. Esse é um site de arqueologia e é um site, se eu não me engano, israelense. O que acontece aqui é que arqueólogos estão começando a achar vestígios da história pré-histórica, né, da humanidade na beira do mar. Tudo indica que durante um bom tempo, uma boa parte da nossa existência, depois que a gente sai, desce da árvore, sai da floresta, tal, sai da savana, a gente descobre que na beira do mar a vida é bela. Você tem mexilhões, você tem moluscos. Eu já comentei aqui com vocês de indícios de que muitas comunidades tenham descoberto como praticamente cultivar mexilhões, né? E o que é interessante dessa história, dessa nossa história costeira, é que ela é muito frágil, muitas vezes pode estar submerso. O que eles acabaram achando foram vestígios submersos mesmo na costa da Dinamarca e na costa da Flórida, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Golfo do México e o Mar do Norte. Pois bem, que vestígios são esses? Eles acharam estátuas? Não, 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 é coisa muito mais antiga, é coisa de 7 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. O que eles acharam foram pilhas de conchas, provavelmente provocadas por comunidades que se alimentavam de mexilhões, de moluscos, e empilhavam essas conchas. Bom, como é que você sabe que isso que foram humanos? Porque muitas dessas conchas têm vestígios de cocção, que elas foram cozidas, elas foram ao fogo, né? Então o cara já estava fazendo ali, né, uma refeição um pouco diferente, como é que chama aquele negócio japonês? Já esqueci. Faz tanto tempo que eu não vou no restaurante japonês que eu já estou esquecendo os nomes. Pois bem, um yakisoba. O cara estava fazendo ali um yakisoba tal e jogou as conchas queimadinhas ali. Em suma, muito interessante. Isso talvez explique até como que a humanidade se expandiu pelo mundo. Vamos nos lembrar que o contorno que a gente vê hoje das praias é muito recente, né? O mar já teve muito mais baixo. E aí, é uma já que a gente está falando de água aqui, eles estão contando o seguinte: se você voltar milhares de anos atrás, o nível do mar era mais baixo. Mais baixo quanto? Que tal 130 metros? Que tal? Você consegue imaginar o mar 100 metros mais baixo? Então, é muito possível que muitas dessas comunidades pré-históricas, elas estejam lá para frente dentro d'água, porque o mar subiu cento e tantos metros à medida em que a gente foi saindo da era do gelo, o gelo foi derretendo e o mar foi cento e tantos metros. Eu me lembro, se vocês tiverem ocasião, um dia, né, se sobrar alguma coisa, se alguém ainda aceitar brasileiros em algum lugar do mundo, e vocês visitarem a Turquia tem uma riqueza arqueológica simplesmente brutal, e um dos passeios que você pode fazer é visitar onde teria sido Troia. Troia, aquela cidade de tudo, a Ilíada, da Guerra de Troia, o Cavalo de Troia, Aquiles, etc. e tal, ela fica no que hoje é a Turquia, né? Então você pode visitar, então tem lá umas ruínas, várias camadas de ruínas, muito legal. Aí você fala, bom, aqui ficava o mar. Aí você olhava, bom, que mar? Você olha assim, você está no alto do morro, você não vê patavina de mar. É simples, porque o mar baixou. Não, o mar subiu, o mar baixou, e as coisas vêm mudando sem parar. Não só porque em alguns movimentos das placas tectônicas, de repente isso levanta um continente, eu já comentei isso, acho que era a Noruega que estava subindo, era isso? Ou era a Finlândia que estava subindo sem parar por causa das placas tectônicas? Mas em alguns momentos isso pode baixar e o mar pode subir. Então o contorno disso muda bastante. Mas eu achei bem legal, de novo, aí o nosso vínculo histórico, pré-histórico, inclusive, com a questão da água. O que mais que eu tenho aqui de interessante? Isso é, eu acho, particularmente espantoso. Eu sempre comento com vocês, aliás, eu sempre fico pasmo, por que tanta gente fica pensando em coisas imateriais, transcendentes, sei lá o quê, energias que a gente nunca viu, pensando num outro mundo, quando esse mundo aqui, ele é milagroso por si só, não precisa ficar pensando em mais nada, eu modestamente acho. Porque o fato de eu estar respirando vivo, e vocês também, isso é é fruto de um acaso completamente imponderável que aconteceu há um bilhão e meio, 2 bilhões de anos atrás, quando de repente uma bactéria, feliz e contente, uma bactéria unicelular andando para lá e para cá, ela engoliu uma outra bactéria e engoliu, só que ao invés de dissolver essa outra bactéria, essa bactéria falou, eu vou ficar por aqui mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria, faz de conta que é um Airbnb, eu fico aqui dentro de você, vou aproveitar aqui a sua geladeira, né, tudo, sua jacuzzi, eu vou usar aqui a sua estrutura, mas em troca eu vou fornecer energia para você. E assim surge, né, eu, você e quase todas as formas de vida, onde você tem a célula tem dentro dela uma maquininha que é a mitocôndria, que na verdade é isso, é um invasor que por acaso foi engolido e por acaso achou uma maneira de ser parceiro. Então toda a célula nossa é uma parceria de duas criaturas que não tem nada a ver uma com a outra. Vamos nos lembrar, a mitocôndria dentro de você, que tem uma cacetada de mitocôndrias dentro de cada célula, a mitocôndria tem um DNA próprio. Ela não tem nada a ver com você, tá bom? Você herda as mitocôndrias, mas ela é uma outra criatura. Você é uma quimera, por assim dizer. E eu sempre achei isso espantoso. Falei, nossa, isso aconteceu uma vez só, não é? E pronto, a gente tem a vida multicelular aí, o mundo completamente coberto de criaturas. Mas talvez isso não seja tão raro assim. Veja que interessante. Pesquisadores na Suíça, eles pegaram um lago. Que lago que é? Um lago na Suíça. Ele vai falar aqui o nome já, vou carregar aqui. Qual é o lago? Qual é o lago? Estava em Colônia. Bom, um lago. Ok? Ok. O lago Zug. Que é engraçado, porque se não me engano, Zug em alemão é trem. Bom, tá bom. Eles foram no lago trem e vamos fazer uma pesquisa das criaturas que vivem no lago. E aí o que acontece? O lago, sendo um lago, a água é parada. No que é água parada? A água, na verdade, à medida que você vai mergulhando, você atravessa várias camadas. Você tem uma camada ali onde ainda tem oxigênio e luz, e aí você tem criaturas ali que vivem de oxigênio e luz, aí você começa a ter menos luz, menos oxigênio, até você ter uma camada em que não tem luz e não tem oxigênio nenhum. Mas o que é interessante, você tem criaturas lá felizes e contentes. E aí eles descobriram uma bactéria que, curiosamente, estava feliz e contente, mas que não consumia oxigênio, ok? Mas consumia nitrato, nitrogênio. Aí você fala, bom, desculpa, como é que essa criatura consome nitrogênio? Bom, em suma, o que aconteceu é um fenômeno muito parecido. Provavelmente duas bactérias se encontraram, né, e criou-se uma simbiose. Uma das bactérias pequenininhas resolveu, eu vou pegar uma carona em você e eu vou pagar, né, vou pagar, estou usando a sua estrutura, eu vou pagar essa comodidade com energia. E essa bactéria faz isso porque ela consegue gerar energia a partir de nitrato. Veja só, é muito parecido com o que aconteceu com a gente. É, você tem aí uma simbiose, né? Você tem aí um hóspede, que é um hóspede que contribui, que não é uma coisa comum, né? Eu tenho experiência própria, mas é um hóspede que não só lava a louça, tal, mas que ele dá um troco ali, ele ajuda nas contas, mas que é um hóspede que consome, não consome nitrogênio, ele não está nem aí para oxigênio, desculpa, ele não está nem para oxigênio, ele consome nitratos, ele vive de nitrogênio. E isso aconteceu há muito pouco tempo, isso parece ter acontecido há alguns milhões de anos. Curiosamente, o lago só está naquela posição há alguns milhares de anos. Então é engraçado, onde começou essa parceria? Quando começou essa parceria? Começou necessariamente em algum ambiente que não tinha oxigênio nenhum. Não é? Então, veja que curioso é quando eu fico comentando, olha, quando a gente descobrir, se a gente descobrir vida em Marte, qualquer outro lugar, qual é a chance de que seja parecida com a gente? É, talvez tenha aí uma evolução convergente, talvez, sei lá, crie duas pernas também, dois olhos, sei lá, mas a questão é que pode ser essencialmente diferente porque a vida pode prescindir, abrir mão, dispensar, não dar bola para a presença de oxigênio. Aqui você tem uma simbiose que funciona na base do nitrogênio, do nitrato, e não está nem... Agora eu fico imaginando, vamos imaginar que a gente continue levando essa vida completamente insensata e a gente simplesmente acabe com o planeta. É possível que essa parceriazinha aí dessas duas criaturas fomente ou crie uma nova explosão de vida completamente diferente do que a gente conseguiu estragar em algumas gerações. É interessante, como diria Cazuza, a vida não para. Ele falou isso mesmo? Não tenho certeza. O que mais que a gente tem aqui? Uma questão interessante, já que eu estava falando da espécie humana, né, a gente fica achando, dependendo com quem você fala, dependendo que professor que ele teve, dependendo do quanto a pessoa se satisfaz com narrativas primitivas, você vai falar, a culpa é do capitalismo, né? Ah, jura? Então tá bom. Então quando começou o capitalismo? Porque parece que a vida é uma desgraça antes mesmo, né, de você ter papel moeda. Então desde quando a vida é injusta? Eu me lembro, aliás, se um dia vocês forem a Berlim, tem um museu maravilhoso que é o Pérgamo. O Pérgamo tem ali uma série de coisas da Mesopotâmia e tem lá uma plaquinha de cerâmica em que o cara está falando, ah, mas esse mundo é injusto porque os ricos abusam dos pobres, os poderosos sacaneiam os fracos. O negócio tem lá uns 5 mil anos e parece que a coisa não muda, antes mesmo de ter, sei lá o quê, instituições financeiras. Mas aqui é um artigo muito interessante de arqueólogos dando uma olhada no legado maia. A civilização maia, eu comentei acho que ontem com vocês a respeito, ela floresceu e desapareceu antes mesmo, muito antes do Colombo, seja lá quem for, Pissarro, Cortés, chegarem às Américas, né? Ela já tinha ido para o saco. Mas ela foi muito extensa, os descendentes estão vivos, a língua maia ainda é falada no México, não é? Mas você encontra muitos vestígios das antigas cidades, você não tinha um império propriamente dito, você tinha praticamente cidades-estado, mais ou menos como era a Grécia, né? Todos falavam a mesma língua, mas eram cidades-estado independentes. E o que eles estão tentando mapear é a concentração de renda, a desigualdade, nessas cidades-estado maias e o quanto isso está atrelado a algum tipo de governo despótico. Como é que você descobre isso? É uma combinação de fatores. Você pode ver a diferença entre os tipos de casa, entre os tamanhos das casas, se tem um palácio, como é que é o palácio. O que eles percebem é que, de repente, cidades maias que tinham uma desigualdade mais baixa, você normalmente tinha os seus governantes praticamente vivendo da mesma maneira que os seus cidadãos. Aparentemente, quando você quer manter realmente a desigualdade bombando, você precisa ter um governo um pouquinho mais despótico e um pouquinho mais tirânico e mais bolsonárico, não é? Mas é muito interessante ver isso, vestígios disso é no que os arqueólogos chamam de vida material, né, que é a questão das casas, que é a questão dos artefatos, que é a questão da diferença entre os bairros de uma cidade. Eu fico imaginando o que eles fariam, né, com os vestígios do Rio de Janeiro, né, mas tudo bem. O que mais que a gente tem aqui? Eu estava falando de água, tem um artigo interessante aqui na FAPESP, que é uma pesquisa interessante, é a Universidade do quê? De São Carlos, se não me engano, e junto com uma universidade da Nigéria, é um instituto da Nigéria que chama, aqui ó, estudo conduzido no laboratório de espectroscopia de materiais funcionais do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em parceria com African Center of Excellence for Water and Environmental Research da Nigéria. É um centro de pesquisa ambiental e de água e de excelência do uso da água da Nigéria. O que acontece? Eles descobriram uma maneira de você purificar a água usando a luz do sol. Não só a luz do sol, mas usando também ingredientes químicos, né, materiais que são de baixo custo. Não adianta você também fazer ali um processo de purificação, né, que envolve, sei lá o que, nanofibras de carbono e platina. Não, tem que ser alguma coisa acessível justamente para isso chegar onde tem que chegar, né? Não apenas, sei lá, no Vale do Silício. E aí eles contam, olha que os materiais que eles estão usando, olha a notícia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2 bilhões de pessoas bebem água contaminada por fezes. Pior ainda é a contaminação da água por cepas de bactérias resistentes a múltiplas drogas e metais selecionadas pelo descarte indiscriminado de antibióticos no meio ambiente. É isso que a gente faz. A gente criou as superbactérias porque a gente é desleixado. Pois bem, então os caras estavam querendo uma maneira de descontaminar. E o que é interessante é que eles fazem um processo aqui de fotocatálise, blá, 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 mas usando que tipo de produtos? Olha só, argila, ok, tá fácil, semente de mamão-papaia, casca de banana, sais de cloreto de cobre, que acho que é fácil, cloreto de zinco, que também é abundante. Aí eles contam um pouco essa história toda, como é que faz. Bom, aí tem alguns materiais alternativos, você pode usar ao invés de zinco, você pode usar seja lá o que for. Mas a questão é que você coloca tudo isso no sol, num cilindro, blá, 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 e isso consegue eliminar mesmo as bactérias mais perniciosas e persistentes, que daria um trabalho desgraçado para você tirar. Bárbaro, bárbaro, espero que isso realmente vá para frente, que a gente consiga, de novo, a luz solar é grátis, né? O sol está lá dando isso de graça o dia inteiro, não é possível que a gente não saiba como usar essas coisas todas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ah, eu tinha comentado algum tempo atrás sobre a Islândia, que está passando ali por uma série, passou por 50 mil terremotos, uma coisa de louco. Só que eu estou tentando, agora eu preciso achar o nome desse vulcão. Deixa eu só procurar aqui, Iceland. O que acontece é que depois de 50 mil terremotos, um vulcão perto da capital, sei lá, acho que a 20, 30 quilômetros da capital, ele resolveu entrar em erupção, mas não necessariamente de uma maneira muito explosiva, né? Mas de uma maneira, digamos assim, bom, ele está, na verdade, vomitando lava sem parar. E o que acontece é que isso já virou quase uma atração turística, porque parece ser um fenômeno bastante bem comportado, né? O vulcão se chama Fragadals, que é um uau, hein? Fragadals. O que você pensa quando você ouve a palavra Fragadals? É Fagradals, fial. Pois bem, ele estava dormindo há 6 mil anos, ele acordou. Eu estou chamando a atenção de vocês porque tem um vídeo aqui feito por um drone espetacular. O vídeo é curtíssimo. Mas o que acontece? O vulcão, ele está parecendo como é que chama? Parece um petit gâteau. Sabe aquela coisa do petit gâteau, que é aquela sobremesa que já está ficando meio brega, que você fica meia hora esperando, né, no final do jantar, aí vê lá um petit gâteau, vê lá um bolinho, você fura ele do lado, ele vaza aquele chocolate derretido, certo? É o que está acontecendo, com a diferença em que o que ele está vazando aqui é lava incandescente. E o que esse fotógrafo faz com o drone, ele vai seguindo o rio de lava até passar por cima do vulcão. É lindo, parece um filme de ficção, parece que você está vendo alguma coisa Como é que chama aqueles filmes? Eu sempre esqueço. Tanto faz. É um daqueles, sei lá, parece algum filme de ficção, de fantasia, mas é o que está acontecendo na Islândia, Fagradals. Já esqueci. Como é que é? Já esqueci de novo. Bom, é um nome complicado. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Hoje eu não posso me estender muito, daqui a pouco minha mulher tem um call e a gente pode, a gente talvez tenha que acabar um pouquinho antes. Mas tem um episódio do 99% Invisível, hoje é o dia da água mesmo, tá? Que é sobre a autora de um livro chamado Sob um Céu Branco. Por que céu branco? Bom, ele começa contando uma história de Chicago. Não sei se vocês já foram para Chicago, uma cidade espetacular. Eu só fui para lá no inverno, nunca fui no verão. No verão deve ser mais legal. Mas Chicago fica na beira de um lago. O lago é tão grande que parece que está na beira do mar. É um lago gigante. O que acontece, esse lago é bárbaro, porque imagina, é uma fonte de água limpa para a cidade toda. Tal. Exceto que, né, a cidade também fica na beira de um rio que desemboca justamente nesse lago. E esse rio virou praticamente um esgoto a céu aberto, que é o que a gente faz sempre, não é? Dada, você dá a oportunidade, o que a gente faz é transformar alguma coisa cristalina e sensacional numa coisa fétida e sórdida, mas tudo bem. O rio estava tão ruim que ele começou a contaminar o lago. No que ele contamina o lago, ele contamina a fonte de água potável de uma cidade inteira. Aí o que, que os caras pensaram? Opa, vamos fazer o seguinte, a gente pega esse rio e inverte. Vamos fazer o seguinte, ao invés dele de lá para cá, a gente faz ele de cá para lá. Então fizeram uma obra de engenharia faraônica, sensacional, em que o rio é represado e ele volta, só que ele vai desembocar no rio Mississippi, lá longe. Ficamos livres do problema, certo? Vamos jogar o lixo no quintal dos outros. Qual é o problema aqui? Ninguém levou em conta um fenômeno chamado espécies invasivas. O rio e o lago tinham uma série de espécies, peixes, etc. e tal, que obviamente não existiam no Mississippi. E a hora que você faz com que mais de cento e tantas espécies invasoras caiam no ecossistema onde elas não têm predador, o resultado é desastroso. Então isso entra naquele capítulo que em inglês chama Unintended Consequences, que são consequências imprevistas. Imprevistas se você também não quiser prever, ou se você também fazer de conta que você é ignorante. E aí tem várias histórias aqui, como por exemplo uma que já apareceu nos Simpsons, que é do que eles chamam de cane toad, que é o sapo da cana, que é uma praga na Austrália. Eu já tinha visto essa história que alguém, por alguma razão qualquer, levou um raio de um sapo feio pra caramba pra Austrália. O sapo na Austrália não tinha predador e o sapo virou uma praga. É isso que eu sabia. É isso que aparece, inclusive, nos Simpsons. Mas a história é mais interessante. Na verdade, a cana-de-açúcar, que tinha virado, né, uma coisa, uma grande riqueza em grandes lugares, em vários lugares do mundo, ela começou a ser atacada por algum tipo de praga. E surgiu a lenda que esse sapo horroroso, ele era a solução dos seus problemas. Você deixa o sapo lá, ele come todas as pragas. A questão é que não. Hashtag não. Mas independente desse só que não, esse sapo foi levado, ele acho que é originário da América Latina, ele foi para tudo quanto é canto. Mandaram esse sapo para a Austrália, para tudo quanto é canto. Bom, em suma, chegou na Austrália, não resolveu patavar. A Austrália tinha uma grande plantação de cana, não resolveu nada. E o que é pior, o sapo ele tem a seguinte característica, ele come qualquer coisa. Então ele é uma devastação para todo mundo que está abaixo da pirâmide alimentar. Ele come qualquer negócio, isso por si só já é um desastre. Bom, você fala, alguém vai comer o sapo. Não, porque o sapo, para complicar a história, o sapo é altamente venenoso. Então caso qualquer criatura nativa da Austrália tentasse comer o bendito do sapo, caía dura e morta. Então o sapo era uma bomba atômica, mais ou menos como o Bolsonaro. Ele conseguia sacanear o ecossistema abaixo dele e o ecossistema acima dele. Então, o que você faz depois disso? Porque tem centenas de milhões, tem uma quantidade inumerável de sapos. Os australianos parecem ter aí um certo hobby de fazer temporada de caça aos sapos, mas não tem jeito. A questão é que o que você faz? E aí tem várias alternativas, tem gente pensando em engenharia genética, e aí a discussão vai mesmo para a questão da engenharia genética, até que ponto isso a gente deve se aventurar, mas na verdade a gente já se aventurou, porque afinal praticamente tudo à nossa volta, a gente de alguma maneira fez cruzamentos seletivos, que não deixa de ser engenharia genética, então o trigo que você come, o arroz que você come, E mais recentemente ainda, eles foram alvo, sim, de engenharia genética para fazer um trigo mais resistente, um arroz mais resistente. Então, de uma certa maneira, a gente já não é mais virgem nesse território, né? A gente já vive em pecado, por assim dizer. Mas, de qualquer maneira, fica a questão até onde a gente vai com essa história. E aí eles continuam nessa questão de como é que a gente reverte as consequências das coisas que a gente fez imaginando que estava fazendo alguma coisa bacana. E vem a questão de geoengenharia, que é um tema que aparece às vezes aqui no Radinho, não é mesmo? Sobre como que você pode fazer alguma coisa completamente estapafúrdia para ver se você consegue reverter o aquecimento global. E eles vão falar justamente disso, dessas ideias de eventualmente bombardear as nuvens ou bombardear a atmosfera com algum tipo de partícula, com algum tipo de pó, seja o que for, às vezes na base de enxofre ou de diamantes, ou seja o que for, para refletir a luz do Sol e esfriar um pouco o planeta. Porque, na real, eu acho que isso já deve estar ficando bastante claro ao longo desses 4 anos de Radinho. Não é que a crise climática é uma coisa do futuro. Ela já existe. Nós já estamos vivendo com isso e a gente não consegue mais, não dá tempo mais de zerar. A questão é como é que a gente gerencia. Mas a gente tem medo, óbvio, das consequências imprevistas. Episódio absolutamente interessante. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. O que mais? Eu acho que para a gente encerrar aqui, tem algumas questões que são muito interessantes. Ah, não, tem mais uma história só, vai. Uma ilha na Austrália, chamada Ilha de Lord Howe, escreve H-O-W-E, não sei se eu falei direito, Lord Howe. A ilha é um paraíso, aliás, é um absoluto paraíso. A ilha sensacional, cercada de recifes de coral, tem uma montanha, essa montanha é tão alta que quando o vento vem com a umidade do mar, ele sobe na montanha e chove, então você tem uma floresta de chuva numa ilha pequena, né? Então você tem uma abundância de vida, é realmente um paraíso, entendeu? Se o planeta Terra fosse só aquela ilha, eu já estava feliz. Lindo é até, obviamente, a gente conseguir levar ratos para lá. Em algum momento, ratos chegaram na ilha. O que que os ratos fizeram? Tem predador? Não. Tem comida fácil? Tem. Os caras têm medo da gente? Não. Os ratos, obviamente, se multiplicaram como uma praga bíblica e fizeram e continuam fazendo uma devastação. E aí os cientistas estão lá tentando reverter essa história. Como é que você fica livre dos ratos? Fizeram, nossa, um esforço de, nossa, missão impossível, gente no helicóptero, ciência avançadíssima, tecnologia. E eles acham que eles vão ficar livres dos ratos ainda esse ano, né? Menos mal, o lugar é absolutamente lindo. Se vocês quiserem aí um novo cenário para você usar no Zoom, né, fiquem à vontade. Mas o que eu vou comentar aqui, eu tinha chamado a atenção, acho que ontem mesmo, para um novo canal de arte que eu descobri, que ontem ele estava falando do Edvard Munch, que é aquele cara que fez o quadro do Grito, que aliás, acho que eu vou colocar isso como fundo no meu Facebook agora mesmo, não é? Dois episódios maravilhosos, um deles sobre o que ele considera a melhor pintura na história, que é um quadro do Velázquez, que é Las Meninas, você deve ter visto isso já em algum momento, é aquele quadro em que você está olhando para uma menina aristocrática, cheia de criadagem em volta, ela está olhando para você, está todo mundo olhando para você, e quando você percebe, o pintor está olhando para você, e quando você percebe, no fundo tem um espelho, e aquele espelho que deveria estar refletindo você, está refletindo a família real espanhola, o que significa que você está no lugar da família real espanhola. É uma pintura extraordinária, vale muito a pena dar uma olhada, é uma boa maneira de dissecar, tem legenda, e aliás, falando que tem legenda em português, esse mesmo cara fez um vídeo lindo sobre um dos pintores que eu mais gosto, que é o Hopper. O Hopper é um pintor americano, eu adoro. Eu por mim, teria todas as paredes cobertas com quadros do Hopper. Eu adoro o Hopper. E muita gente diz que Hopper é o pintor da pandemia, porque ele normalmente pinta pessoas sozinhas em apartamentos, olhando pela janela e tal. Então, se você não quiser se sentir assim tão isolado, se você quiser se imaginar na sua narrativa imaginária como um personagem de alguma coisa um pouco mais ampla e quiser ter uma visão um pouco mais romantizada da sua própria condição, assista esse vídeo sobre o Hopper. Ele está falando de um quadro em especial, que é aquele quadro que muita gente já vai lembrar, que chama Nighthawks, que é um quadro que mostra um restaurante à noite com alguns personagens solitários no balcão. O vídeo é absolutamente lindo. Bom, é isso, meus caros. Sexta-feira eu vou fazer às 5 horas da tarde mais um papo raríssimo. Aparentemente a ideia está sendo bem recebida, eu agradeço os feedbacks de quem gostou. É só entrar no Telegram. O Telegram é telegram.com/radinhodepilha. Pronto. Eu acho que ele tem uma URL encurtada, né? T de tatu, né? t.me/radinhodepilha. E ali eu vou, sexta-feira, 5 horas da tarde, eu vou abrir o microfone, inicialmente por meia hora, né? Sei lá, para também não ficar enchendo linguiça e também não prolongar, mas se de repente o papo estiver bom, a gente fica uma horinha ali conversando, é uma chance da gente conhecer mais os raríssimos e a gente não se sentir tão só. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, obrigado aí pelo ombro amigo, desculpe o desabafo, espero que eu não seja o único nessa condição de impotência. O Brasil é a maior impotência do mundo no momento. Espero que isso de alguma maneira sirva de consolo, talvez de inspiração e talvez de, sei lá, para abrir um pouco os olhos também. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.